Graças a Deus. Vamos orar, Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado porque, ó Deus, os nervos e tendões são esticados ao máximo, mas o vínculo perfeito do teu amor não se rompe. Nós estamos ligados pelo vínculo, ó Deus, pelas ligaduras inquebráveis, ó Deus, do teu amor. Em nome de Cristo, o vínculo que não se rompe, esse é o vínculo no qual nós estamos ligados a ti e uns aos outros. Por mais que se estique, por mais que sejam tensionados, não se rompem. Em nome de Cristo Jesus, nós bendizemos o teu nome, nós louvamos a tua fidelidade, queremos ser iluminados, ó Deus, pela tua palavra, guiados sempre pelo teu Espírito, clamamos pelo bálsamo do refrigério do Senhor na vida de todos aqueles que estão em lugar de dor, de luto ou de enfermidade. Espírito Santo de Deus, derrama a tua unção aqui à volta dessa mesa, trazendo graça, virtude, consolo, revelação, discernimento. Meu Pai, como é essencial ter os olhos iluminados em meio à tribulação, discernir o propósito e o desígnio de todas as coisas e não decidir, não retroceder, de cumprir aquilo que é a tua vontade estabelecida na eternidade para cada um de nós, na certeza de que nenhum dos teus planos pode ser frustrado e o Senhor levará sempre a bom termo tudo, tudo aquilo que nos diz respeito. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. E eu penso que dentro pouquíssimo tempo assim a gente vai estar compartilhando esse texto aí, que sempre foi o texto assim que nos consolou, trouxe bálsamo, refrigério sobre a nossa vida, o salmo, né, quando o salmista diz: "O Senhor levará a bom termo tudo aquilo que nos diz respeito, porque o Senhor não abandona a obra das suas mãos." Amém. A gente está compartilhando aqui do princípio da ressurreição, né? O princípio do porquê ele vive. Então, se ele vive, se ele ressuscitou, tragada foi a morte pela vitória, então, por que ele vive, a gente pode ter essa convicção de fé, de esperança, de ânimo, de disposição, de não retroceder. É viva a nossa esperança, é sempre renovada a nossa fé, a nossa certeza. Por quê? Porque ele vive. Porque se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se a nossa esperança se resumisse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Eu queria ler com vocês, encerrando essa reflexão aí, né, de que nós então cumprimos esse viver novo aí, amando a Deus de todo o coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E aí eu quero ler com vocês aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, que então diz assim: "Tudo que fizer, faça conforme as tuas forças." Em outra versão diz: "Tudo que vier à tua mão para ser feito, faça conforme as tuas forças." Porque a sepultura, na sepultura, para onde todos nós descemos, não há trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Observe outra coisa debaixo do sol: aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida, o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Muitas vezes os mais entendidos passam fome, os sensatos não enriquecem, os instruídos não alcançam sucesso. Tudo é relativo a estar no lugar certo, na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como peixe na rede, ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em infortúnio de modo repentino. Amados, eu queria, assim, terminando essa semana aí de reflexão, a respeito da ressurreição de Cristo, essa perspectiva de uma vida de fé pautada, fundamentada, enraizada na ressurreição de Cristo, a certeza de que a morte foi vencida, a certeza de que nós não temos mais que temer a morte. Esse é o princípio de todo êxito, toda vitória. O princípio de todo êxito, toda vida bem-aventurada, revelada em Apocalipse, é o seguinte: os pecados foram perdoados. Toda maldição que poderia nos condenar previamente, tudo aquilo que pertencente ao nosso passado poderia previamente nos condenar a uma realidade frustrante, a uma realidade de fracasso, já foi tirado. Não há mais nenhuma. A ressurreição de Cristo, o sacrifício de Cristo, a oferta de Cristo na cruz diz que não há nenhuma maldição que pesa sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus e foram lavados, regenerados pelo seu sangue, gerados de novo pela semente do seu Espírito. Então a vitória está nessa certeza de que você não carrega nenhum tipo de maldição, nenhum tipo de condenação. Ninguém aqui carrega nenhum tipo de histórico precedente que previamente o seu passado não antecipa nenhum fracasso, nenhum infortúnio futuro. Foi destruído a cédula de condenação, a dívida de condenação que era contra nós foi rasgada. E há também uma palavra: nós vencemos pela palavra proclamada, pelo compromisso assumido, pela palavra empenhada pelo Senhor. Então vencemos pelo sangue do Cordeiro e vencemos pela palavra do nosso testemunho, porque nosso coração, nossa mente estão guardados na palavra. É nisso que a gente medita, mano. A gente não fica aqui, não gaste tempo meditando, pensando nas dificuldades, nas possibilidades, naquilo que pode acometer, no que vai faltar. Não faça nenhum plano em cima daquilo que pode faltar. Faça planos em cima da consciência clara e da certeza plena daquilo que Deus já nos abençoou para ser. Então vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E vencemos também a outra condição, outro pilar de toda vida bem-aventurada, é porque não tememos a morte, mesmo em face dela, mesmo face a face com a morte, nós não tememos a morte. Amém? Isso quer dizer, então, que nós caminhamos de fé em fé. A ressurreição de Cristo aponta para nós uma caminhada lúcida, iluminada e luminosa. A gente não é apenas iluminado pela palavra, pelo testemunho de Cristo a nosso favor, como a gente passa a ser luz do caminho, da trajetória que a gente percorre, inspirando a outros. Então não resta outra coisa para nós senão a gente ser pleno e totalmente intenso. Muitas pessoas não estão vivendo a plenitude daquilo que é a promessa de Deus para suas vidas, porque estão trabalhando meia força, não se entregam. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao coração. Tudo que você reserva na sua vida, toda reserva que você faz, resultante de uma preocupação, de uma ocupação prévia com o futuro, é fermento que fará apodrecer esse futuro. Só tem um jeito de você ter um futuro pleno, garantido, uma certeza de amanhã bem-sucedida: se você viver o dia de hoje na plenitude da sua entrega e na intensidade absoluta da sua disposição. Então seja disposto, seja entregue, seja intenso, seja verdadeiro, seja absoluto naquilo que é a sua entrega e o seu envolvimento em tudo aquilo que Deus colocou diante de você. A falta de intensidade no dia de hoje já faz com que o dia de amanhã comece contaminado. Então, a cada reserva, a cada porção acumulada indevidamente, aquilo que Deus te entregou para ser usado hoje, você vai depositando para o dia de amanhã, vai tornando o seu futuro, o seu dia de amanhã, cada vez mais contaminado, porque ele vai perdendo a sua intensidade, ele já encontra um resíduo de passado. Seguinte, sabe por que que o futuro de muitas pessoas é sombrio? Porque eles carregam resíduo de passado. E o que você retém pensando em futuro não é crédito futuro, é resíduo de passado. Vou repetir. Tudo na sua vida que você deixa de entregar na plenitude da fé, da disposição, do ânimo, da intensidade, o coração pleno, conforme as suas forças, toda energia guardada, não é crédito futuro, é resíduo de passado. Porque é o seu ontem. O que você reteve hoje não é crédito de amanhã, é o resíduo de hoje, que é passado de amanhã. O hoje é passado de amanhã. Então, o seu amanhã, deixa Deus ministrar o seu coração. O seu amanhã não precisa de um resíduo de passado. O seu amanhã precisa de uma plataforma de presente. Então, toda vez que você faz o seu dia de hoje ser intenso e pleno, na sua totalidade, a sua vivência inteira, a sua vivência inteira e plena daquilo que Deus colocou para ser vivido hoje, estabelece uma plataforma saudável de futuro. Mas o acumulado a partir das suas preocupações de futuro provocam um resíduo de passado. Então tem muita gente que a pretexto de construir um futuro, acumular um resíduo de passado, em vez de estabelecer uma plataforma saudável de presente. Então, um hoje bem vivido é plataforma de presente no seu dia de amanhã. Mas um hoje mal vivido compromete o seu empenho e a sua disposição no dia de amanhã, porque é um resíduo de passado. Por isso Deus disse: basta cada dia o seu próprio mal. E aí nós estamos lançando o mal de hoje. Qual é o mal de hoje? A ansiedade. Nós estamos lançando o mal de hoje como o nosso pior resíduo de passado. Em vez de lançar a fé, o empenho, a disposição de hoje como a nossa melhor plataforma de presente. Vou repetir. Toda a minha ansiedade e preocupação de futuro faz com que eu já comece o dia com uma condição ruim de resíduo de passado. Então basta cada dia o seu próprio mal. Então não coloque no seu dia de amanhã um mal acessório que é o seu resíduo de passado, que são suas preocupações de ansiedade geradas hoje. Então as suas preocupações de ansiedade geradas hoje vão acrescentar mal. Então muita gente pensando que está fazendo um bem para o seu futuro, está fazendo um mal para o seu futuro, porque não aprenderam a viver o seu dia de hoje com intensidade, com plenitude, com inteireza, com totalidade, com absoluto. Então o dia de hoje dele não é absoluto, o seu compromisso não é intenso, a sua entrega não é plena, o seu esforço não é completo. Então tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças, porque não há certeza de amanhã, só há certeza de hoje. Então não comprometa o seu dia de hoje, amanhã, com os seus resíduos de passado acumulados hoje, mas estabeleça uma plataforma saudável para o seu dia de hoje, amanhã, oferecendo para ele uma condição sustentável e saudável de um hoje bem-sucedido. Amém? Então, vença o mal hoje, termine o seu dia bem hoje, entregue tudo que você tem para entregar hoje, seja totalmente inteiro na sua disposição, porque de amanhã nós só temos certeza de morte, certeza de vida só hoje. Se você quiser ter certeza de amanhã, então eu vou te dar qual é a única certeza de amanhã. Podemos todos estar mortos. Você quer que eu te dê uma certeza de hoje? Nesse momento agora, estamos todos vivos para fazer todas as nossas entregas. Então não deixe uma possível certeza de morte amanhã comprometer a sua mais absoluta certeza de vida hoje. Tá bom? Forte abraço, fica na paz. E se Deus quiser, em breve a gente tá junto aí de novo. Fica na paz e um bom sábado aí. E até domingo, se Deus quiser, no nosso primeiro dia da semana, quando a gente vai tratar de alguns princípios aqui. Até lá.